Universo.
Praia, montanha, cachoeira. Já decidiu o roteiro das próximas férias? Pois é, tem gente optando pelo espaço. Você ouviu bem? Espaço. É que vivemos um momento de retomada do turismo espacial, um segmento para poucos e com custos, até então, milionários. Mas ao contrário da proposta de 2 décadas atrás, que levava o turista à Estação Espacial Internacional, hoje os voos em geral sobem aproximadamente 100 quilômetros da superfície terrestre. Esta altitude é chamada de linha de Kármán, uma referência ao físico e engenheiro húngaro-americano Theodor von Kármán. É uma convenção adotada por vários países para definir a borda espacial. Mas então o que de fato é considerado um voo espacial? Quem explica é o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura.
A Agência Espacial Brasileira não trabalha com uma definição fixa de qual altitude que é o limite do espaço. Mas vamos levar em conta que os aviões comerciais, por exemplo, eles viajam até uma altitude da ordem de 10, 12 quilômetros. Outras aeronaves mais experimentais podem até voar mais alto. A NASA desenvolveu veículos assim, por exemplo. Mas vamos admitir que a partir de 30 quilômetros, 40 quilômetros de altitude, não se tem mais uma sustentação adequada. Então, uma aeronave com asas não vai ter muito efeito. Por isso que, para grandes altitudes, nós utilizamos foguetes que não têm mais asas, eles têm outro princípio de desempenho do seu voo e de sustentação. O que nós temos que considerar é o seguinte: à medida que se afasta muito da Terra e que a atmosfera fica muito rarefeita, o princípio de funcionamento desses corpos é diferente. Você tem uma gravidade, o efeito da gravidade também já começa a ficar diminuído, e você tem outros fenômenos que acontecem no espaço exterior. Por exemplo, você não pode respirar lá fora, você está mais sujeito a um bombardeamento por radiação cósmica. Então, esses desafios que a gente encontra a hora que se afasta da atmosfera convencional, essa que está para baixo aí dos 10, 12 quilômetros, isso já dá a característica de um voo espacial. Por isso que um foguete, dando o caso de um suborbital, ele, enquanto está até voando até 30, 40, 60 quilômetros de altitude, ele sofre alguns efeitos da atmosfera. Depois disso, ele está num voo quase que seria num vácuo, e aí as condições de voo são muito diferenciadas. Então, ele sobe altitudes grandes e desempenha atividades como a de experimentos em microgravidade, que já são consideradas voo espacial.
Estes voos com turistas são suborbitais, isto é, lançados a altas velocidades, mas que não orbitam a Terra. Logo após o lançamento, a nave faz uma trajetória em curva e retorna ao solo. Mas quem pensa que para por aí está enganado. Já existem projetos que querem levar turistas à órbita lunar. Para a Agência Espacial Brasileira, o turismo espacial é um segmento em expansão e com muitos desafios pela frente.
Nós temos o caso de SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic e outras empresas até menores que têm propostas interessantes, seja para turismo espacial, seja para transporte de cargas, de passageiros, para recuperação de satélites, recolhimento de lixo espacial. Então é um novo mundo chamado, rotulado por aí como New Space, em que a iniciativa privada, o barateamento dos custos, a cadência mais rápida de lançamentos, o aumento de confiabilidade, fazem com que nós tenhamos uma situação muito parecida com o que aconteceu na aeronáutica. No início, lá na época de Santos Dumont, era tudo experimentação, muito risco, não tinha tanta aplicação prática. Depois houve um desenvolvimento muito grande e hoje nós temos aeronaves que são extremamente rápidas, confortáveis e econômicas. O que a gente acredita que vai acontecer no espaço também é isso. Quando nós temos mais confiabilidade, preços mais acessíveis, tecnologia mais farta, nós podemos nos aventurar não só aqui na órbita da Terra, mas também a Lua, a Marte, exploração de corpos celestes, mineração espacial. Então, os desafios são muito grandes.
De Brasília, Adriellen Alves para a Rádio Nacional.
Universo.